Transfusão de plasma sanguíneo pode ser opção de tratamento para Covid-19. Estudo aponta cidades brasileiras com maior risco de enfrentar surtos do vírus SARS-CoV-2. Pesquisador dá dicas para estudantes de mestrado e de doutorado que interromperam suas pesquisas por causa da pandemia. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e a pandemia do novo coronavírus é o tema do programa de hoje. Nós vamos falar sobre as cidades brasileiras com risco maior de enfrentar surtos da doença e sobre os testes no Brasil com uma terapia, a transfusão de plasma sanguíneo, que pode ser uma opção de tratamento para pessoas com sintomas moderados da Covid-19. Também vamos conversar sobre estratégias que estudantes de mestrado e de doutorado podem adotar para não interromper seus projetos de pesquisa durante a pandemia. Os avanços científicos envolvendo o combate ao novo coronavírus estão sendo tratados em reportagens no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Você também pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. Em respeito à orientação para a população ficar em casa, o programa está sendo gravado por Skype.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O novo coronavírus se mostrou sensível ao calor em experimentos feitos na Universidade de Hong Kong, na China, e publicados na revista Lancet Microbe. Enquanto o vírus SARS-CoV-2 leva 7 dias para desaparecer em um ambiente a 22 graus Celsius, esse tempo cai para 1 dia a 37 graus e para apenas 10 minutos a 56 graus. O estudo mostrou que a sobrevida do vírus no ambiente depende do tipo de material que foi contaminado. Em uma superfície de papel, ele desaparece depois de meia hora. Em madeira e tecido, sobrevive por até um dia. Já em superfícies de vidro e em notas de dinheiro, pode durar até 2 dias. Na camada interna de máscaras faciais, dura até 4 dias. Mas nenhum sinal do novo coronavírus foi detectado depois de 5 minutos em soluções com água sanitária ou sabonete.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um grupo de pesquisadores da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e da Fundação Getúlio Vargas elaborou o ranking das capitais e micro-regiões brasileiras com maior probabilidade de enfrentar surtos do novo coronavírus. Por Skype, nós vamos conversar com o físico Marcelo Ferreira da Costa Gomes. Ele é especialista em modelos de propagação de doenças da Fiocruz e coordenou esse trabalho. Olá, Marcelo. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Bom dia, o prazer é todo meu.
Marcelo, tem um estudo feito há algumas semanas que indicou que Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Recife seriam as cidades com risco de desenvolver surtos da infecção pelo novo coronavírus, depois, claro, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Esse resultado, ele está se confirmando?
Exatamente. Isso nós fizemos lá ainda em meados de março, né, quando estava recém se estabelecendo a transmissão comunitária no Rio e São Paulo, e infelizmente nós observamos hoje, né, agora nessas últimas semanas, que se confirmou, né, de fato esses os principais centros urbanos do país já estão também com a transmissão comunitária, ou seja, com o vírus estabelecido no seu território.
E Marcelo, o que explica essa disseminação forte nos estados do norte? Me parece que isso não estava exatamente na previsão, não?
A gente tinha algumas dessas capitais. Manaus até não tinha uma probabilidade tão alta, mas também estava dentro desse ranking, principalmente no que a gente chamou de uma segunda onda de transmissão, um segundo momento. Mas o fundamental é a questão da mobilidade, né, entre municípios. E aí, principalmente nesse deslocamento a grandes distâncias, vamos dizer, a questão da malha aérea, né? A quantidade de passageiros diários entre municípios, entre pares de aeroporto, né? Esse que é o principal mecanismo para que justamente um vírus que esteja circulando no Rio de Janeiro, em São Paulo, ou em qualquer capital, possa chegar às capitais ou os principais centros urbanos de outros estados. É esse mecanismo, é a gente. É basicamente nós é que viabilizamos, né, esses vírus que transmitem em humanos. Somos nós que acabamos levando ele de um lado para o outro ao nos infectarmos no município e nos deslocarmos para outro local. E aí, com esse mecanismo, a gente acaba expondo ou infectando a população desse nosso destino, né, de viagem.
Nós estamos conversando com o físico Marcelo Ferreira da Costa Gomes. Ele é especialista em modelos de propagação de doenças da Fiocruz. Marcelo, já temos uma segunda onda de epidemia?
Já, nós já estamos num segundo momento. O que é esse segundo momento, né? Como é que a gente definiu esse segundo momento? Justamente o que acontece depois que justamente se estabelece nos principais centros urbanos, ou seja, chegou nas capitais, chegou naqueles polos, grandes centros metropolitanos do interior, e aí, bom, começa então a se disseminar para a vizinhança, ou seja, o processo de interiorização, né? A gente já começou esse processo, né? O primeiro estágio era Rio e São Paulo, as capitais de Rio e São Paulo. O segundo momento era, então, a partir dessas duas capitais, chegar nos principais centros urbanos. E essa segunda onda bom, agora que se estabeleceu nesses centros urbanos, como é que isso começa a se espalhar dentro de cada estado para os demais municípios, né? E é isso que a gente já está observando. Nós estamos hoje nesse estágio. Essa que é a tal da segunda onda, né? Nesse pensamento de disseminação.
Quer dizer, num primeiro momento, as conexões por via aérea são mais importantes e agora as conexões por via terrestre são mais importantes. Qual é o peso dessas conexões?
É exatamente isso, né? Porque justamente no primeiro momento a malha aérea é o que permite o vírus, digamos, pular de um estado para outro. E uma vez chegando nesses estados, né? Como que a população está distribuída em termos de locais de trabalho, ou seja, quantos residentes de cada município trabalham ou estudam em outro município, né? Isso é o que a gente chama de mobilidade pendular, tá? Que é justamente isso: a pessoa que mora no município, mas diariamente se desloca para outro para trabalho. Tá? Isso faz com que, e aí é, obviamente, principalmente deslocamento terrestre, né? Pelas rodovias, enfim. E isso tem esse papel de, bom, a começar a disseminar nessa vizinhança local, né? Os municípios vizinhos e tal. É isso, é esse deslocamento para trabalho, fundamentalmente, diário entre municípios vizinhos. É isso que faz esse processo de agora de interiorização.
Marcelo, o trabalho observou que as capitais, as regiões com mais probabilidade de desenvolver surtos, essas sobre as quais a gente falou a princípio, também concentram a maior proporção de pessoas com mais de 60 anos, com pessoas mais vulneráveis. Essa maior vulnerabilidade da população também exige mais preparo no atendimento à saúde? Como é que vocês avaliam isso?
Exatamente, exatamente. Isso é bastante interessante, porque o que se observou durante o surto, quando estava ainda lá na Europa, na Ásia, é que esse vírus estava gerando uma letalidade e um agravamento de casos, principalmente na população acima de 60 anos, né? Estava tendo mais hospitalizações e mais mortes nessa população. Então, num primeiro momento, essa é a população mais vulnerável, né? E a gente vê que justamente os principais centros urbanos do país, as capitais e regiões metropolitanas, têm um percentual dentro do Brasil relativamente alto de justamente população com 60 anos ou mais. Então, isso é vulnerabilidade. Então, o que que isso diz? Isso diz que, bom, chegando nesses locais, a gente deve observar um número importante de hospitalização por conta dessa população. Só que aí também tem um outro fator, né, que preocupa, mesmo municípios que não tenham essa alta proporção de população idosa ou acima de 60 anos, são as outras vulnerabilidades, que é saneamento básico, acesso a hospitais, o IDH do município, principalmente em relação à educação, enfim, tem outros fatores de vulnerabilidade que aí afetam também, não necessariamente apenas a população idosa, mas também a população jovem e jovens adultos, que é diferente da Europa. Ou seja, o Brasil tem uma realidade particular, né, de países em desenvolvimento, ou também alguns países subdesenvolvidos, que é essa questão do saneamento básico. Né? Isso é uma outra vulnerabilidade, principalmente para as periferias, né, e para a região norte e nordeste, que justamente pode mudar esse quadro de que só a população idosa é que majoritariamente vai precisar de hospitalização ou vai chegar a óbito. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que se manter atento e que a gente está bastante preocupado, porque quando chegar na periferia, vai encontrar essas outras vulnerabilidades, que não apenas faixa etária. E isso pode ser um problema bastante sério.
Nós estamos conversando com Marcelo Ferreira da Costa Gomes, ele é especialista em modelos de propagação de doenças da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Marcelo, já é possível avaliar se as medidas de restrição, como isolamento e distanciamento social, obtiveram resultado ou estão tendo resultado?
Olha, sim. Já nas últimas, principalmente há 2 semanas atrás, a gente já observou uma desaceleração na velocidade de crescimento, tá? Ou seja, quantos novos casos de hospitalização a gente observa por semana, tá? Isso é um dado que primeiro, a gente tem que ter um cuidado na interpretação dele, porque principalmente quando a gente olha os últimos dias ou a última semana, existe um efeito de atraso na informação, tá? Ou seja, uma coisa é a pessoa buscar atendimento e ser hospitalizada, a outra é essa hospitalização ser informada nos bancos de dados, tá? Isso é o que a gente chama de oportunidade de digitação, é o tempo entre ser hospitalizado e essa informação estar disponível no sistema de informação. Então, por isso que quando a gente olha para os últimos dias e para a última semana, a gente vê um número baixo. E depois de 3 dias, se a gente olhar naquela mesma semana, aquele mesmo dia que a gente olhou, já vai estar lá em cima, é por causa disso, tá? Mas o que a gente pode dizer, então, olhando um pouco mais atrás, o dado que já está mais consolidado? Já desacelerou. Continua crescendo, mas esse crescimento agora está um pouco mais lento. E esse mais lento, muito provavelmente, já é efeito das medidas de distanciamento, de isolamento social, tá? E isso é importante lembrar o seguinte: o que a gente faz hoje, a gente vê um resultado daqui 2 semanas. Por quê? Porque é o tempo médio entre se infectar e ser hospitalizado e essa hospitalização estar disponível no banco de dados. Então, o que a gente viu há 2 semanas atrás de desaceleração é efeito do isolamento que começou há 4 semanas atrás, lá no começo. Então, se a gente afrouxa hoje, isso vai estourar não semana que vem, não amanhã, e sim daqui 2 semanas. Então é fundamental que, primeiro, a gente saiba que funciona, sim, funciona o isolamento. A gente já está observando que esse isolamento social que a gente começou lá atrás já teve efeito positivo, só que a gente tem que lembrar que a gente ainda está com crescimento. Ou seja, uma coisa é diminuir a velocidade com que cresce, outra coisa é diminuir o número de casos. São duas coisas distintas. A gente ainda não está com diminuição de casos. Continua crescendo, só que crescendo a um ritmo mais lento. Então, é fundamental que a gente mantenha o isolamento, tá? Porque a gente ainda não está na estabilização e a gente ainda não chegou no pico. Então, fundamental a gente saber que sim, funciona, mas sim, a gente tem que manter. A gente não é hora de afrouxar.
Quais são os lugares mais preocupantes hoje?
Hoje, assim, tem dois grandes problemas. Um é o número total de casos, né? E aí, naturalmente, ainda está sendo dominado muito pela região sudeste, fundamentalmente São Paulo e Rio de Janeiro. A outra é a questão do número de casos em relação ao número de leitos disponíveis. E aí, a região norte e nordeste é a que mais preocupa. Porque, por exemplo, Manaus já anunciou que já está com cerca de 90% dos seus leitos ocupados por pacientes do novo coronavírus. Ou seja, novas hospitalizações potencialmente já vão encontrar um sistema sobrecarregado, ou seja, já vai começar a faltar leitos. São Paulo também já está começando a chegar numa taxa de ocupação preocupante. Rio de Janeiro já vai chegar nisso também logo, logo. Então, hoje, o que que a gente já tem em termos de preocupação, em termos de quantidade de leitos? A região norte, fundamentalmente, é o que mais preocupa, porque, embora o número total de casos seja menor, já está saturando a rede hospitalar. Tá? São Paulo e Rio de Janeiro preocupam muito pelo número total de casos, número total de óbitos, tá? E que daqui a algumas semanas já pode chegar nesse estado que hoje Manaus já está, que é começar a faltar leito.
Esse trabalho que vocês têm feito, quer dizer, a gente já fez algumas reportagens a respeito, isso tem saído na imprensa, mas ele foi utilizado como ferramenta em tomada de decisão, de autoridades de saúde, de governadores. Como é que está o uso desse trabalho para criar políticas, ou estratégias concretas?
Sim, é isso. Então, como é que a gente tem adotado em termos de o que a gente tem feito em termos de estratégia justamente de uso dessa informação, né? Nós temos uma parceria já de longa data com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério, tá? Por causa do Infogripe. Então, todos esses boletins que a gente tem publicado de maneira aberta, a primeira coisa que a gente faz, mesmo antes de tornar pública essa informação, a gente manda para esses parceiros no Ministério de Saúde, em algumas secretarias estaduais e municipais de saúde também, justamente para que eles possam usar essa informação para priorizar ações, ou seja, onde é que tem que alocar recurso de maneira mais acelerada, mais rápida, onde é que ainda pode esperar um pouco. Também a questão do isolamento social, o quanto é fundamental a gente insistir nisso. Né? Porque uma das coisas que a gente mostrou, por exemplo, é justamente que é fundamental também para o processo de interiorização, ou seja, aonde já tem caso, manter o isolamento social forte aumenta o tempo até que chegue o vírus no interior do estado. E isso é fundamental, porque o interior, em geral, tem ainda menos leitos. Então, para que as regiões tenham tempo de reestruturar a sua rede de atendimento, é fundamental isso também. Então, a gente tem repassado para que justamente possa ser usado. E a gente teve uma informação extremamente interessante, bastante gratificante para nós, que é o fato de que um instituto privado usou esse resultado, esse ranking de exposição e vulnerabilidade que nós desenvolvemos, para lançar um edital de apoio aos municípios. Ou seja, os municípios que estão com maior risco, dentro dessa tabela que nós montamos. Eles vão apoiar 20 municípios, então abrir um edital para que os municípios possam se inscrever, e esse instituto, então, vai prover apoio em termos de profissionais especializados em gestão, tomada de decisão, para auxiliar esses municípios justamente a estruturarem a rede de coleta de informação, a organização de ações, tomada de decisão. Isso para nós foi assim extremamente gratificante saber que justamente a ciência está de fato servindo para que ações sejam tomadas do ponto de vista de público, governamental, em base científica, ou seja, ação baseada em evidência, né? Isso eu acho que é fundamental e eu espero, eu torço muito para que isso possa ser justamente uma realidade que se estabeleça daqui para frente, né? Essa simbiose, essa interação muito forte entre agentes tomadores de decisão e ciência. Porque isso é fundamental, né? A gente não pode basear ações públicas no que a gente simplesmente acha, né? No achismo. Não, isso tem que ser feito com evidências. Tem que estar baseado em estudos sérios, em resultados que demonstram o porquê que tem que fazer A e não B, porquê que C é mais importante, porque que o município X a gente precisa agir hoje e o município Y a gente pode esperar mais um pouco, enfim, tudo isso, né? Tem que ser baseado em evidências e a ciência ela tem que auxiliar isso, né? E é fundamental que as autoridades reconheçam isso e para que de fato utilizem essas informações da melhor maneira possível.
Que instituto que criou aqui, que fez essa chamada?
O Instituto Votorantim. É de São Paulo. O Instituto Votorantim lançou um edital, já está aberto esse edital, inclusive, tá? E a base quais são os municípios elegíveis, são os municípios que estão nessa lista que nós desenvolvemos apresentamos, né, na verdade, de exposição e vulnerabilidade. Tá? Isso foi algo que o Instituto Votorantim nos contactou para entender, ou seja, a gente não tem nenhuma associação com o Instituto Votorantim. A única coisa que a gente fez foi explicar para eles o que que era aquela informação e dizer que, olha, e dizer que para de nossa parte, era extremamente gratificante saber que estava sendo útil. Então, eles pegaram essa tabela e utilizaram para definir municípios prioritários para que eles desenvolvam ações de apoio a esses municípios.
Perfeito. Nós conversamos com o físico Marcelo Gomes, ele é especialista em modelos de propagação de doenças da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Para saber mais sobre a disseminação da Covid-19 no Brasil, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto no site revistapesquisa.fapesp.br. Marcelo, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço, foi um prazer enorme. Um bom dia a todos e um bom trabalho.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Entre as pessoas com Covid-19 tratadas na China, as que apresentaram os quadros clínicos mais graves foram as que sofriam de hipertensão e doenças cardiovasculares e renais, contra as quais são indicados medicamentos inibidores da enzima conversora de angiotensina 2, o ACE2, e bloqueadores de receptores de angiotensina 2. As pessoas que tomam esses medicamentos podem estar mais sujeitas a infecções pulmonares graves decorrentes da Covid-19 do que quem não toma essas medicações. A razão é que as membranas celulares desses indivíduos têm mais receptores de ACE2, aos quais o novo coronavírus se liga, de acordo com um estudo publicado no Journal of Travel Medicine.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O Centro de Hematologia e Hemoterapia da Unicamp em breve deverá iniciar a coleta de plasma sanguíneo de pessoas que se curaram da Covid-19 para usá-la no tratamento de indivíduos com a doença no Hospital de Clínicas da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e também em outros hospitais da região. Se os resultados forem positivos, poderá ser uma opção para tratar doentes em estágio moderado da doença. Por Skype, nós vamos conversar com o Marcelo Adas Carvalho, ele é médico do Hemocentro da Unicamp e um dos coordenadores do projeto. Olá, doutor, seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Bom dia, é um prazer.
Para começar, eu queria lhe perguntar o que é a transfusão de plasma e por que ela, em tese, pode ajudar, poderia ajudar no tratamento da Covid-19, enfim, é o que vocês estão tentando mapear.
Sim, a imunoterapia passiva, como é chamada a utilização de anticorpos produzidos ou in vitro ou in vivo em indivíduos que têm uma determinada doença, é um método terapêutico utilizado já há vários anos. Ela foi testada já no início do século, quando a gripe espanhola, e mais recentemente contra doenças infecciosas cuja terapêutica específica não estava disponível, como a epidemia da SARS, da MERS e do Ebola mais recentemente. O princípio da terapêutica é você transfundir anticorpos que são produzidos, que foram produzidos em pacientes que se recuperaram da infecção, e no caso específico agora do SARS-CoV-2, causador da Covid-19, utilizar nos pacientes com a infecção no sentido de bloquear ou controlar a replicação viral e evitar a manifestação clínica mais exuberante e mais grave nesses pacientes.
E doutor, o que já se sabe sobre isso? Já houve alguns testes com pequenas, enfim, com amostras menores, não é isso?
Sim, na realidade existem algumas publicações na literatura científica recente, principalmente chinesas, que foram onde a epidemia e a atual pandemia começaram, né? Mas só estudos de casos, relatos de alguns casos que aparentemente se mostrou algum benefício com essa terapêutica. Mas tudo na medicina depende de estudos com uma evidência científica forte, né? A tomada de decisão tem que ser baseada em evidência científica. Portanto, os estudos têm que ser bem desenhados no sentido de não ter interferências ou vieses que atrapalhem a interpretação dos resultados. Mais recentemente, em diferentes centros do mundo e no Brasil, inclusive, diferentes centros estão trabalhando no desenho de projetos que possam trazer evidências mais fortes quanto à eficácia, o efeito ou não, inclusive quanto a efeitos negativos que eventualmente possam acontecer. Esses estudos eles precisam ser prospectivos, eles precisam ser randomizados, eles precisam comparar diferentes terapêuticas ou uma terapêutica específica e nenhuma terapêutica, que seria um grupo controle sem nenhuma intervenção. E só depois da análise de um grupo significativo de casos é que se pode tomar uma decisão baseada em resultados científicos.
Nós estamos conversando com Marcelo Adas Carvalho, ele é médico do Hemocentro da Unicamp. Doutor, como é que vai ser, qual é o desenho desse estudo que vocês vão fazer? Quantas pessoas, como é que vai ser essa divisão de grupos, o que vocês estão planejando?
O primeiro passo de qualquer estudo que você que esteja estruturado em cima da obtenção de hemocomponentes, né, que são produtos a partir de uma doação de sangue, é a identificação de doadores adequados. Então, essa é a primeira parte do nosso estudo. Esses doadores precisam ter tido a infecção pelo SARS-CoV-2 confirmada laboratorialmente. Após o intervalo de recuperação previsto na própria orientação técnica do Ministério da Saúde, que é de 30 dias após a completa recuperação, esses doadores eles serão analisados, seu sangue será analisado para a identificação desses anticorpos. Uma vez esses anticorpos presentes em quantidades adequadas, será coletado um volume de plasma. Essas coletas pode ser uma vez ou coletas periódicas. O procedimento é um procedimento já descrito e realizado nos centros de hemoterapia, então nada diferente para o doador. Esse plasma ele será congelado e armazenado, tá? E a partir daí os pacientes serão incluídos no estudo. O nosso estudo é um randomizado prospectivo em que a gente vai ter dois grupos, um grupo que receberá plasma convalescente, portanto obtido de pacientes doadores recuperados da infecção pelo COVID-19, e um outro grupo controle que receberá plasma sem esses anticorpos, que são plasmas obtidos de doações de sangue realizadas no ano passado, antes do início da epidemia aqui no Brasil. Esses dois grupos serão comparados quanto às características clínicas de evolução após o tratamento, e o desfecho principal, e essa é um diferencial do nosso estudo, é no sentido de tentar identificar se o uso numa fase que antecede a lesão grave pulmonar, se essa terapêutica pode evitar que evolua para uma lesão pulmonar grave aí associada à infecção pelo SARS-CoV-2.
Quer dizer, não vão ser os pacientes não serão pacientes em estado grave, serão pacientes estado moderado. O objetivo de vocês é saber se essa intervenção pode ajudar a não evoluir para o quadro grave, é isso?
Esse é a nossa, no desfecho, a nossa pergunta inicial. A imunoterapia passiva, que é o princípio da terapêutica com plasma, ela tem esse princípio, né? Ou ela é utilizada profilaticamente para evitar uma infecção. Então, o indivíduo se expõe a um determinado agente infeccioso e a gente, antes que a doença se desenvolva, faz uma cobertura temporária dele com o uso de anticorpos obtidos de indivíduos já imunizados contra esse agente infeccioso, então esse é o princípio, ou imediatamente após a infecção, nas primeiras manifestações da doença, no sentido de tentar controlar a evolução. Esse é o nosso desfecho, nosso objetivo primário do estudo. É óbvio que existem diferentes estudos, diferentes desenhos no Brasil, inclusive a Unicamp tem participado e participará de outros estudos com essa terapêutica e provavelmente com terapêuticas medicamentosas também, mas essa é a nossa principal pergunta, se a gente consegue evitar uma evolução para um quadro mais grave.
Nós estamos conversando com Marcelo Adas Carvalho, ele é médico do Hemocentro da Unicamp. Doutor, é necessário muito plasma para esse tratamento?
Não. A terapêutica ainda não está bem estabelecido na literatura, mas esse procedimento de coleta que a gente vai utilizar e que está sendo utilizado no mundo todo, prevê uma coleta de em torno de 600 ml de plasma. Essa seria uma dose máxima para cada paciente, que pode ser dividido em diferentes frações, como no nosso projeto, ou uma dose única. Na realidade, a grande intenção desse método, como imunoterapia passiva, não é eliminar o vírus. Na realidade, é permitir uma cobertura com anticorpos até que o próprio paciente comece a produzir seus anticorpos. Tem uma resposta imune suficiente. Tanto que um dos critérios de inclusão dos nossos pacientes é que ele não tenha anticorpos ainda circulantes. Significa que ele não desenvolveu ainda uma resposta imune do tipo humoral com produção de anticorpos. Né? Depois de um certo tempo, o paciente já começa a desenvolver anticorpos próprios e isso vai aí atuar no sentido de controlar a replicação viral.
E doutor, qual é a previsão de quando esses testes devem começar a ser feitos?
Nós estamos aguardando o parecer final do CONEP, do Ministério da Saúde, no sentido de aprovação do projeto, porque é um projeto de pesquisa que envolve humanos, então tem alguns passos a serem seguidos, né? E o segundo passo após a aprovação é nos estruturarmos para o recrutamento de pacientes doadores, né? Doadores recuperados da infecção. O critério de inclusão é, na realidade, esse recrutamento a gente vai fazer de diferentes formas, né? E o critério de inclusão vai ser de ter um diagnóstico confirmado laboratorialmente e um prazo de 30 dias de ausência de sintomatologia. Esse prazo, no nosso entender, ele é muito importante, não só para dar um tempo do doador se recuperar completamente, né, como também minimizar o risco dos profissionais de saúde envolvidos com esse procedimento. Esse doador ele vai realizar uma doação dentro de um centro, do nosso centro de hemoterapia, então a gente precisa ter um nível de segurança para evitar uma contaminação de outros indivíduos aí dentro desse fluxo.
Doutor, para quem for receber a transfusão de plasma, tem riscos?
A transfusão de plasma, ela é uma transfusão já de uso rotineiro. Para você e os nossos ouvintes terem uma ideia, a gente transfunde cerca de 800 mil unidades de plasma por ano no Brasil, quer dizer, quase 1 milhão de unidades. Então, é um procedimento rotineiro na prática médica. As reações, elas são, na sua grande maioria, leves, contornáveis com medicamentos, sem levar nenhuma repercussão clínica nos pacientes. Existem algumas reações mais graves associadas à transfusão de plasma, mas com os cuidados tomados preventivamente, como o uso de plasma somente de doadores do sexo masculino ou de mulheres que nunca tiveram uma gestação, e uma velocidade de infusão do plasma, a velocidade de transfusão mais lenta, as formas mais graves de reações adversas são evitáveis na sua maioria. Então, portanto, a transfusão de plasma é um procedimento já rotineiro na assistência médica e bastante seguro.
Só uma curiosidade, o plasma é 60% do conteúdo do sangue, a parte líquida. Os outros componentes vão ter algum uso nessa pesquisa ou no hemocentro?
Na realidade, o projeto prevê a coleta de plasma por aférese. Esse procedimento de coleta, a gente vai coletar do doador só o plasma. Por isso que ele pode realizar várias doações com intervalo de tempo curto. Então, a gente não vai coletar os outros componentes do sangue. Isso é bom, porque não é necessário um intervalo de 2 e 3 meses entre as doações. A gente consegue obter de um doador uma quantidade maior de plasma, de hemocomponentes, com várias doações. As doações podem ser quinzenais, mensais, eventualmente até semanais, se o doador aceitar. Então, os outros hemocomponentes a gente não vai coletar, portanto, não vai usar. A coleta vai ser específica de plasma.
Para terminar, tem alguma estimativa, assim, os resultados sendo positivos, de se usar, ou já na verdade já está se usando como uma ferramenta possível a transfusão de plasma?
Não, ainda no Brasil não. O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária definiram, através de uma nota técnica, que todos esses procedimentos precisam estar vinculados a protocolos clínicos aprovados por comitês de ética e seguindo a legislação. Nesse momento, ainda a gente está buscando a resposta. É óbvio que, em havendo resultados preliminares dos diferentes estudos que estão acontecendo no Brasil, esses resultados serão compartilhados tanto com a comunidade científica quanto com os órgãos regulamentadores, no sentido de se tomar uma iniciativa de incorporação da terapêutica o quanto antes, pela situação sanitária que estamos vivendo. Mas eu acho que eu gostaria até de reforçar que diferentes iniciativas de busca de alternativas terapêuticas estão acontecendo, mas a incorporação para uso rotineiro, ela deve estar embasada sempre em resultados confiáveis de estudos científicos. O uso de terapêuticas empíricas pode levar a comprometimento e a morbidade, a efeitos colaterais nos pacientes que podem ser maiores até do que a própria infecção pelo Covid. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado na hora de propor a incorporação de um método terapêutico nessa situação.
Perfeito. Nós conversamos com Marcelo Adas Carvalho, ele é médico do Hemocentro da Unicamp. Para saber mais sobre o possível uso da transfusão de plasma como tratamento para a Covid-19, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade no site revistapesquisa.fapesp.br. Doutor, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigado.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Universidades e instituições de pesquisa paralisaram a maioria das suas atividades presenciais por causa da pandemia do novo coronavírus, e com isso muitos estudantes de pós-graduação ficaram desnorteados, sem saber se vão conseguir coletar os dados para suas pesquisas e concluir seus projetos no prazo que estava combinado.
Por Skype, nós vamos conversar sobre esse assunto com o ornitólogo Mário Konhaft. Ele é curador da coleção de aves do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Ele ficou sensibilizado com o desconforto dos seus alunos de mestrado e de doutorado e reuniu uma série de dicas práticas para que não desistam de seus projetos por causa do isolamento. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Obrigado por me chamar.
Professor, o senhor reuniu essas dicas em uma carta que o senhor publicou no seu perfil no Facebook. Por que o senhor decidiu divulgar para um público mais amplo essas dicas e que retorno que o senhor teve?
Então, eu acho que começou... Na verdade, eu acho que todos nós, professores, demoramos. A gente ficou tão abalado pelas mudanças no nosso ritmo que a gente custou para entender que nossos alunos estavam sendo gravemente afetados e eles muito menos experientes em lidar com as vicissitudes da profissão, né? Então, comecei tentando dar conselhos para alguns alunos, alguns conselhos específicos, e vi que era de utilidade talvez geral. E também vi que muitos alunos, não só os meus, estavam sofrendo da mesma coisa, da mesma incerteza. E achei que podia ser útil, enquanto a gente estava se estruturando como corpo docente para promover outras maneiras de tocar a pesquisa, a gente tinha que achar alguma maneira de apaziguar os alunos de que a coisa não era um desastre total, né?
E aí eles gostaram, quer dizer, como é que foi o retorno disso?
Então, eu acabei pegando as mensagens que eu tinha escrito para os alunos específicos e converti numa carta que postei no Face e me surpreendi com a repercussão. Muita gente reagiu, agradeceu, respondeu. O Facebook, eu nem lembrava disso, mas oferece tradução. Então, gente que não fala português também acabou reagindo, falando que tinham repassado a carta para os seus alunos, seus filhos, seus conhecidos. Enfim, parecia de fato cumprir uma necessidade de segurança, de apaziguar mesmo. Que é uma visão otimista que eu tento apresentar. Eu não tenho garantias, eu não posso oferecer garantias para ninguém, nem para mim mesmo, sobre como é que vai ser o futuro. Mas eu acho que o mais importante era o clima de que nós estamos todos nisso juntos, que é uma situação imprevisível, a gente não sabe o que vai ter de consequências lá pela frente, mas que está afetando todo mundo ao mesmo tempo. O mundo todo passa por isso, e não é só... Ninguém vai prejudicar um aluno ou outro porque não fez coleta na época que não poderia sair de casa, muito menos ir para o campo, porque, na verdade, está todo mundo nessa situação.
Nós estamos conversando com o ornitólogo Mário Konhaft. Ele é curador da coleção de aves do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Professor, e partindo desse exemplo que o senhor deu, o que um estudante que estava no meio da coleta dos seus dados de pesquisa e precisou interromper pode fazer? Que tipo de dica que o senhor deu para ele?
Então, eu acho que isso é a situação que mais deixa desesperado o aluno, que está... planejou um trabalho, está visualizando um resultado lá pela frente, está vendo que alguma coisa está dando certo e, de repente, enxerga que aqueles gráficos lindos que iam mostrar algum efeito ao longo do tempo vão estar cheios de lacunas e sentem que virou uma desgraça total, o trabalho não vai servir para mais nada. Então, primeira coisa é assegurar que, de fato, todo mundo vai entender. Ninguém vai ter dados nesse período, a não ser sobre coronavírus, né? Que é a única coisa que alguém está conseguindo estudar agora. E também que é possível, mesmo assim, que algum fenômeno que esteja sendo estudado ao longo do tempo ainda tenha uma reação lá na frente que a gente possa ainda detectar e mostrar o mesmo padrão que pretendia mostrar de qualquer forma. Também existe a possibilidade da gente conseguir prorrogação, da gente conseguir mais financiamento, estender o estudo e talvez até conseguir mais uma temporada na frente que melhoraria o estudo mais do que pretendido inicialmente. Então pode até fazer a limonada desse limão.
Quem que deve procurar um plano B?
Pois é. Então, a outra coisa é entender que pode não dar certo e tem que ter alguma carta na manga. E o plano B que a gente foi pensando seria simplesmente vasculhar a literatura. Na verdade, dominar tudo o que é conhecido já sobre a sua área de estudo deveria ser uma das tarefas de todo aluno de pós-graduação. Mas na prática, a gente tem tão pouco tempo para executar esses estudos que o aluno continua lendo e aprendendo enquanto está prestes a defender seu trabalho. Então, essa parada de campo, de trabalho de campo, pode ser visto como uma oportunidade. Então, esse plano B é simplesmente tenta ler absolutamente tudo sobre seu assunto de especialização, domine aquele material e resume aquilo. Talvez seja possível publicar até uma revisão e atualização do estado da arte na área que o estudante está pesquisando.
Professor, e para quem ainda nem tinha começado a pesquisa, o que dá para fazer? Aliás, o senhor tinha um aluno que estava nessa situação e o senhor saiu em socorro dele ali. O que fazer? Eu ia começar e de repente parou tudo.
Pois é, eu acho que às vezes o desespero maior são desses alunos que acabaram de chegar, muitos de outras partes do país, nem conhecem muito bem a Amazônia, tem muita expectativa, super animados pela perspectiva de estudar o bioma amazônico e, de repente, nem a aula não tem mais. Então, para esses alunos, o que a gente está mais tentando fazer é estabelecer contato, se disponibilizar como professores para que eles continuem o processo de buscar um orientador. Eles não chegam com orientador aqui no nosso programa. Eles têm o primeiro semestre inteiro para ir conhecendo e decidindo o que vão estudar e com quem. Então, mantém contato por eletrônico que seja com professores que eles conhecem, procurem informações e vão aprofundando em potenciais projetos, em vez de simplesmente ficar em casa agoniando sobre como é que eles vão se sustentar no final desse processo todo, quando tiver que condensar todo o trabalho que tinha que fazer no período que resta da bolsa que eles recebem.
Nós estamos conversando com o ornitólogo Mário Conraft, ele é curador da coleção de aves do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Professor, para quem não conhece, só para o senhor dar um panorama breve, que tipo de pesquisa se faz no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia? Quais são as áreas principais? Tem quantos pesquisadores trabalhando?
Puxa, então, o INPA é um instituto grande e tem 9 programas de pós-graduação, uns 500 alunos de mestrado e doutorado e uns 200 pesquisadores orientando esse pessoal. Então, o tema que todos têm em comum é Amazônia. Quer dizer, tudo que rola aqui tem alguma coisa a ver com a Amazônia, mas varia desde estudos relacionados à saúde, problemas de saúde e doenças tropicais, até agronomia, engenharia florestal, ecologia, biologia evolutiva, estudos com plantas na botânica, com insetos na entomologia, com a biologia aquática. Muita variedade, mas em geral, a maior parte tem uma ênfase biológica.
Professora, as expedições, o senhor faz costuma fazer expedições para observar e para coletar pássaros em lugares remotos da Amazônia, e elas foram, essas expedições foram interrompidas. De que forma o isolamento alterou o seu trabalho, trouxe prejuízo para eles?
Infelizmente, se tornou impossível fazer expedições. Mesmo reconhecendo que ir para lugares remotos poderia até ser uma maneira de evitar contágio, na prática temos que reconhecer que nós irmos da cidade, de grandes concentrações de gente, para lugares remotos simplesmente coloca em risco os povos mais isolados, em lugares mais remotos do país. Então, seria uma grande irresponsabilidade continuar fazendo expedições. Então, acabou, simplesmente parou. Muitas viagens marcadas e tudo cancelado, inclusive para áreas indígenas, onde, sinceramente, seria um ato criminoso ir visitar esse pessoal numa época dessas. Para mim, isso é um baque grande. É justamente a quebra de ritmo, de ir para o campo de vez em quando, que me mantém assim, com uma visão mais clara do meu trabalho, quebra a rotina, estimula novos pensamentos, traz novas ideias e observações. Então, o que restou foi aquele trabalho de gabinete que pode se tornar muito maçante quando feito direto, sem parar.
E só para a gente fechar, quer dizer, o senhor falou do perigo que é visitar essas comunidades. Em Manaus, o coronavírus tem muitos casos, né? Já é um problema grave de saúde pública na cidade, não é isso?
Sim, a situação em Manaus parece que é bem precária. Eu sei isso de jornal, de noticiário e tal, eu estou ficando em casa direto, né? Eu não arrisco. Mas eu vejo que tem muita gente na rua quando eu saio para fazer compras uma vez a cada 10 dias. Eu vejo que tem muita gente na rua. Parece uma situação basicamente normal. Então, não houve tanto recolhimento de gente como deveria. Então, é assustador. Tem pouco recurso para lidar com o tamanho da população aqui que tem, se todo mundo ficar doente de uma vez. Não é um bom momento para ficar doente aqui.
Perfeito. Nós conversamos com o ornitólogo Mário Conraft. Ele é curador da coleção de aves do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado por me procurar e sucesso para nós todos.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. Em respeito à orientação para a população ficar em casa devido à pandemia do novo coronavírus, o programa foi gravado por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.